Prefeito Marco, qual o momento econômico hoje, prefeito de Campos Novos, a posição do nosso município frente à economia do estado de Santa Catarina? Quanto o retorno, enfim, do estado e da União, e que é a parte boa nesse sentido, né?
Ouvindo a Rose, Pedro Ortiz e Cássio falando sobre a história de Campos Novos, é bem inusitado algumas questões. Eu não sabia também, né, que nós tínhamos, não. Olhando assim toda os fatos, né, bem importantes, né, aqueles que já faleceram e tal, mas dizer o quão importante é, mais de 30 prefeitos aqui já estiveram, fizeram o seu melhor, com certeza, para que o município pudesse estar onde está hoje. Então, é relembrar com um carinho, né, e dizer assim que essas pessoas abriram mão muitas vezes um monte de coisa para poder, de repente, estar à frente, né, do município tão grandioso que é o nosso município de Campos Novos. Então a gente fica muito feliz hoje por estar tendo essa oportunidade, como disse a Rose, no estado de Santa Catarina hoje é o único militar à frente do executivo municipal. Digo assim, a importância muitas vezes para a própria instituição Polícia Militar, dizer que dentro das suas fileiras tem pessoas que podem, além das atividades profissionais de policial militar, poder de repente estar representando os seus municípios, dando sua contribuição também. Então a gente fica muito feliz e quero aqui já começar agradecendo também Ortiz e Rose pelos questionamentos, pelas perguntas que a gente vai estar aqui debatendo, discutindo e levando a conhecimento da população camponovense. Então nós observamos que os municípios, mas principalmente o nosso, a gente vê uma crescente muito grande em vários aspectos. A gente observa só em domicílios, por exemplo, nós aumentamos de 2010 para 2023, nós tínhamos lá em torno de 12 mil domicílios, hoje nós temos em torno de 16 mil domicílios. Então, só olhar o quanto que cresce. Naturalmente, cresce as demandas, as necessidades, mas cresce naturalmente o próprio investimento do cidadão e da cidadã camponovense ou outros que vêm de fora para aqui poder investir. A nossa arrecadação, o ano passado, ela teve na casa de 228 milhões de reais. Uhum. Esse ano, a estimativa, ela deve estar chegando na casa aí dos 236 milhões de reais. Então, isso tudo é o movimento, né? Vou usar assim, de recursos, né? Que nós vamos estar disponibilizando para aplicar de volta para a própria população. Então, esse recurso que é arrecadado, naturalmente, ele volta com melhorias, com infraestrutura.
Sim.
E aí, é esse o nosso intuito sempre como gestor, e é isso que o gestor, cada vez mais, ele tem que ter esse olhar. O recurso arrecadado através dos tributos tem que devolver para a população em infraestrutura, em investimento. Então a gente fica muito feliz por essa crescente também do município, mas naturalmente, como eu falei, vem também as dificuldades, grandes desafios, né?
Claro.
Eu destaco aqui, prefeito Ortiz e ouvintes, o PIB do agro, que imagino gera o maior movimento econômico para Campos Novos e coloca o município entre as importantes economias do estado de Santa Catarina. Daqui a pouco, quem nos acompanha pensa assim, mas não está tão industrializado, né? Já está nesse caminho, mas de fato o agro ajuda a manter boa parte dessa volta de arrecadação para o município, não é, prefeito, que tem uma posição excelente no cenário da arrecadação e da economia de Santa Catarina, né?
Com certeza, a gente observa, nós temos hoje uma área cultivada em Campos Novos e quase 100 mil, né, hectares de área. Então são em torno de 96 mil hectares e área cultivadas. Então, naturalmente, ela vai dar toda esse grande movimento econômico através do agro. Mas a gente percebe que ainda o agro, entre essas atividades que a gente julga primárias, elas estão ainda em torno de 28% a 30% do nosso movimento. Hoje, se a gente observar, a nossa indústria, ela está na casa aí dos 47%, 46%.
Então, do movimento.
Então, a gente vê assim com grande alegria. Hoje, nós temos em torno de 4 mil empresas, desde as MEI até as grandes empresas, nós temos em torno de 4 mil empresas instaladas Campos Novos. Então a gente observa com muita alegria, né? Nós temos aqui vários fatores que a gente percebe e na conversa, principalmente com pessoas que querem vir investir aqui. Final de semana eu estava lá no Cassitiro, por exemplo, me abordou um rapaz de Videira e ele disse: Marco, eu gostaria de sentar com o senhor e com a equipe da gestão, que eu gostaria de implantar uma empresa aqui em Campos Novos. Ele disse: seja sempre bem-vindo, acho que nós temos que criar isso, nós temos que fortalecer e valorizar as empresas aqui instaladas, mas por que não cada vez mais criar alternativas, né? E por que eu fiz a pergunta para ele de olhar para Campos Novos? E a fala dele era: Campos Novos é a cidade da vez, é a cidade do momento. Então, o olhar externo para Campos Novos é muito grande. Como eu falava, se é na questão da agricultura, a gente percebe assim, ó, áreas já cultivadas, quase 100 mil Então a gente observa assim, hectares de área. Então é um considerável, até porque nós somos a terceira do estado. Mas mesmo assim a gente percebe cada vez mais nas próprias lavouras, o pessoal tentando aquele cucuruto que tinha, eles já estão criando uma forma de fazer com que ela seja produtiva. Mas a gente percebe também outro, em contrapartida, a gente percebe a indústria muito forte. Que é aquilo que a gente falou, acho que até com o Cimel, quando aqui esteve, que é o sindicato da indústria, dizendo da importância de nós cada vez mais, além de termos indústria de ponta, hoje exportando para outros países e vários países, a qualificação profissional. Então é isso que acho que a gente tem buscado também dentro da gestão, é criar alternativas. E se me permite, bem rapidamente, 2017, como ex-prefeito Zancanaro, quero saudá-lo aqui carinhosamente, dizer que nós estávamos no Senai, fazendo uma abertura do ano Senai, tentando criar alternativas para capacitar os nossos jovens. Deu 25 alunos naquele ano, que a gente conseguiu levar para dentro do Senai através da prefeitura. Ano passado, 137 alunos estavam, olha a evolução no curso profissionalizante, e esse ano até a Marli, secretária de Indústria e Comércio, estava comigo, me chamou bastante a atenção, porque o ano Senai começou com 140 jovens, meninos e meninas, no curso Senai, naquela abertura de projeto, mas todos empregados, Rose. Olha só, 140 jovens empregados. Então, é sinal que a própria comunidade, os próprios pais dos nossos jovens, aqui eu quero saudar a comunidade, da importância de qualificar o nosso jovem para mão de obra, para que essa mão de obra fique aqui em Campos Novos também. Além de qualificar, ela possa estar contribuindo nas empresas locais.
Quero, Ortiz, prefeito e ouvintes, registrar uma participação bem importante aqui também pelas redes sociais da Rádio Cultura durante esse programa de entrevista, às 7h51. A Rádio Cultura realiza uma série nestes 142 anos do município de Campos Novos, entrevistando o atual prefeito e alguns dos ex-prefeitos do município. Bom dia, secretária Marli Becker, nosso ouvinte Amélia Galhotto, Ivone Pereira, a Classi do Centro de Evangelização, secretário Fernando Buzzi, Guilherme Riscala, Joel Ribeiro, empresário Ivandel de Melo, nosso amigo aqui da cultura, meus queridos amigos de Ivandel, tenha uma ótima semana, que Deus ilumine a todos, a você também.
Amém.
Adriana Rosa, Adriana Zanatti, secretária de Educação, Soneide Moreira, nosso ouvinte, não é? Fã, super fã aqui, Valdemir Francisco Imer, Antônio Coco, Andréa Regina de Moraes, Juliano Bugança, Luiz Aroni Carvalho e Orandina Souza. E já estão chegando perguntas, inclusive do setor agrícola aqui para o prefeito Gilmar Marco Pereira. Inclusive, Ortiz, nessa linha que você já iria entrar aqui,
sim,
a respeito da arrecadação, então, ressaltando informações que o prefeito trouxe aqui, em torno de 30, 35% do setor agrícola.
É, nós temos os dados que a gente tem levantado, uhum, junto, inclusive a Amplas, que em torno de 28 a 30% vem, né, desse movimento econômico, que é o nosso agro. Então, é um número que às vezes a gente não é que deixa de lado, mas é importante, uhum, em cima desses números, de que forma que nós possamos criar alternativas para essa produção, que é a questão também das nossas estradas rurais, mas criar alternativas para o homem do campo. Hoje, um grande desafio para o homem do campo é o quê? É a conectividade, é a questão da internet. Então,
sim,
é um grande, até pelo bloco, hoje o bloco produtor ainda naquele mesmo formato, mas ele vai passar e está passando, ele tem que ser eletrônico. E aí, como, sim, trabalhar se a nossa internet no campo ainda não está naquele formato que nós gostaríamos? Até pela nossa extensão e não antes que tenha nosso relevo aqui.
É, e o setor, então, da indústria, comércio, né, esse setor produtivo, aí um pouco acima dos 40% é a representatividade na arrecadação. Prefeito, o censo ficou aí em torno de 36 mil e poucos habitantes, estávamos aí na torcida, né, para ir um pouco além dos 40 mil, porque tem que virar para arrecadação, para ter alguma mudança na arrecadação, né? Se aumentar 500, 600 e não virar os 36 mil para aí para 40 mil também não representa em termos de retorno. Mas ficamos aí nos 36 mil e o que o IBGE já formalizou para o senhor?
Ainda não passaram para nós os dados oficiais, mas o levantamento que a gente tem, ele está em torno de 37 mil. Nós tínhamos uma estimativa realmente que chegasse próximo, até porque o último censo que a gente tem em 2010, nós já estávamos com 36 mil. Então criou-se, né, até olhando, como a Rose fala, nós só no ano de 2021 para 22, nós iniciamos o ano passado em torno de 4.080 alunos, fechamos com quase 4.500 alunos. Então, nessa estimativa, então já tem aí decrescimento. Mas não aconteceu. Nós temos então essa média de 37 mil, só falta ainda o resultado oficial do próprio IBGE. Então, claro, se nós tivéssemos aí, quem sabe, 500, 600 habitantes a mais, já entraria num outro patamar. Mas como ele não aconteceu, a gente também entende que são os dados oficiais, são órgãos importantes do governo que faz a pesquisa, e nós não estamos aqui de forma nenhuma questionando. A gente sabe que tem alguns município, inclusive, que fizeram um recurso alegando que não é a realidade da população. Piratuba, por exemplo. Piratuba tinha 3.000 e poucos habitantes cadastrados lá em 2010. Hoje estão com 6.000. Uhum. Então, olha o acréscimo que teve. Então, são. E outras cidades diminuíram. Então, mas é o estudo, né, técnico dos próprios profissionais que assim fizeram, e a gente acredita muito nessas entidades, porque é da onde que buscamos também as informações.
Bem, nós temos que fazer um intervalo aqui, mas antes, prefeito, se o senhor permite, até tem a ver aqui com uma questão dentro da área mesmo de arrecadação do município de Campos Novos, 230 e tantos milhões agora para 2023, né? E, enfim, e entra também na linha, por exemplo, de financiamentos a JK, da Caetano Belincanta e assim por diante. E, enfim, até que ponto isso está pesando agora e talvez tendo um futuro. E, enfim, eu já emendo aqui, prefeito. Tem pergunta de ouvinte? Eu gostaria que o ouvinte sempre se identificasse, né? Mas uma questão de respeito também, né? Pediu para não colocar o seu nome, mas diz aqui: bom dia, prefeito, com tanta arrecadação, por que fazer empréstimos? Isso eu não entendo, se realmente de fato é necessário.
Eu acho que é bem importante essa pergunta, eu agradeço, independente de quem é a pessoa que fez, depende desse questionamento, porque assim, ó, o município arrecada em torno de 228 milhões, né? Que foi o caso do ano passado. O que nós temos que entender quanto população desta arrecadação, como que ele é distribuído, né, os recursos durante um ano, no exercício daquele ano. Então, hoje, praticamente 50% do que nós arrecadamos, ele vai para a folha de pagamento dos servidores. Isso é lei, o prefeito que aqui estiver ou de outros municípios, ele tem que executar. Então, 50% dessa arrecadação vai para a folha de pagamento. Nós temos em torno, que é lei também, 25% por lei é investido na educação. Então, para os nossos crianças, para os nossos jovens, os nossos educadores, para aqueles possam desenvolver as suas ações. Então, se nós temos já 50% praticamente de folha, mais 25%, já deu 75% do que é arrecadado. Normalmente, nós, Campos Novos, nós investimos em torno de praticamente 30% na educação. Então, vai lá na casa dos 80% do que arrecadamos. A saúde, por lei, é obrigatório você investir 15%. Já chegou na casa dos 95% do que você arrecada. Uhum. Então, aí não entrei ainda. Normalmente aqui nós investimos em torno de quase 20%. Já teve momentos que nós investimos 22% na saúde. Logo, já faltou dinheiro, olhando nesse cenário. Então, o que o prefeito, o que o gestor tem que fazer, na sua maioria das vezes? Isso não é o prefeito Zancanaro quando aqui estava, não é o Marco, e não vai ser quando tiver outros prefeitos. Aqueles prefeitos já passaram, todos fizeram financiamento por alguns momentos. Necessitava, de repente, buscar recurso para investir em infraestrutura, por exemplo, que não é diferente do município de Campos Novos. Então, o nosso poder de endividamento ainda ele é muito maior. Então, quando for pensado e estudado dentro de uma análise técnica, é colocado o poder de endividamento do município. E o nosso poder de endividamento ainda ele está muito aquém. Nós podemos investir muito mais através de financiamento, captar mais recursos para investir. Mas não é isso que tem feito. Até porque a nossa arrecadação aumentou. Haja visto que se nós arrecadamos o ano passado 228 milhões, e esse ano 236 milhões, logo o nosso município cresce. Isso é bom porque o investimento traz novos investidores. Ninguém vai querer investir numa cidade que não cresce, que não se desenvolve. Todo mundo vai querer buscar não só o público local, mas o público externo. Então, esta necessidade de financiamento é justamente para você também manter os compromissos em dia, que é o caso da folha de pagamento, como eu falei, que é o caso da saúde e educação, que são, por exemplo, Secretaria de Saúde e Educação são importantíssimas, mas nós temos que pensar que nós temos outras também secretarias. Nós temos indústria e comércio, nós temos o esporte, nós temos o social, olha só, que não tem lá pelo governo obrigatoriamente que você tem que investir por força de lei, mas naturalmente nós temos que trabalhar e cuidar e zelar pelas políticas públicas, que é a nossa grande, o nosso grande olhar sempre da gestão foi: nós temos aqui um povo ordeiro e trabalhador, mas ao mesmo tempo o maior patrimônio realmente nós temos é o cidadão, e é para ele que nós investimos recursos. Então, quando tem essa necessidade de fazer um financiamento, é sempre pautado em análise técnico, não é o Marco, não é os ex-prefeitos que já passaram, é a análise técnica da própria gestão para aqueles projetos que a comunidade também clama. Eu quero que pavimente a minha rua, mas para aquela rua ser pavimentado ou aumentar a quantidade de ruas pavimentadas, você tem que captar às vezes um recurso externo, um agente financeiro, para poder executar aquela obra, mas com responsabilidade, Ortiz. Então, por isso que eu agradeço a pergunta, com responsabilidade. Jamais um gestor vai assumir um compromisso se ele não tem condições de pagá-lo. Então, o município faz esse estudo de viabilidade. Isso é mais ou menos dentro da casa da gente. Quando a gente tem que fazer, às vezes, comprar uma televisão, como era muito comum comprar em 24 vezes, era dentro do orçamento daquela família, da arrecadação que ela tinha. Na prefeitura, em outras proporções, se faz da mesma forma.
Prefeito, no caso, os financiamentos, eles estão ou não sacrificando alguma obra importante, algum investimento importante? Inclusive, eu já emendo aqui para atender o senhor Tilson Barcelos. Ele se identifica, ele perguntou dos custos fixos, o senhor já respondeu, 95%. Sim. Então, sobram 5%. 10%. Qual o planejamento para fazer investimentos em Campos Novos? Pergunta a ele. Ele entra também na área da educação, mas vamos jogar para o próximo intervalo. Então, eu pergunto, os financiamentos, eles estão sacrificando alguma obra, algum investimento importante, e isso pode pesar para os próximos prefeitos ou não?
Eu digo com toda certeza, e agradeço o Dilson sabe disso, nós somos uns lutadores no sentido de fortalecer cada vez mais a educação, inclusive na comunidade, na Escola do Campo, que nós retomamos esse ano, que era uma necessidade que nós tínhamos e partilhamos isso conjuntamente. Felizmente, Dilson, e a todos, não compromete, de repente, os nossos próximos investimentos, porque esse recurso que tu vai muitas vezes buscar através do financiamento é para a infraestrutura, para aquela necessidade que, de repente, a população tem. Vamos analisar a própria Avenida Belincanta Neto, para quem conheceu no formato que ela está e observa como está hoje, inclusive lá na época, se a gente conseguisse ter aquele financiamento primeiro na Câmara de Vereadores, hoje nós teríamos toda a avenida revitalizada com adequada, e hoje ficou ainda um trajeto no meio que necessita ainda um complemento. Mas essas são obras, por exemplo, para quem está investindo e quem reside naquela região, sabe do que eu estou falando, quanto que melhorou a qualidade de vida deles, e também quem quer investir naquela região, porque vai virar uma região de comércios, estabelecimentos comerciais que podem se envolver. Então, quando a gente busca esse próprio Pinheirão e outras que a gente também buscou adquirir, é justamente pensando na qualidade de vida das pessoas, no bem-estar das pessoas. Então, o comprometimento da arrecadação, ela é sempre pautada, como eu falava antes, um estudo técnico que vai dizer se o município tem poder de fazer algum tipo de financiamento, assumir algum compromisso financeiro que não irá comprometer os próprios gestores ou quem realmente está ainda. Então, é nesse olhar. Então, isso eu verifico que essa busca, muitas vezes, é para estruturas que são deficitárias, às vezes, necessitava, depende. Vamos imaginar o bairro Aparecida. Quantas ruas não estavam pavimentadas? Todo aquele entorno da rodoviária municipal, várias regiões onde foi feita pavimentação, observa como está hoje. Então, como que melhorou a qualidade de vida daquelas pessoas? E o mais importante, a gente fala de saúde pública quando se fala em pavimentação nesse formato. Hoje nós temos já um número já bem menor de locais que tem que ser pavimentado. Temos ainda algumas dificuldades no levantamento que a gente fez, mas tudo isso já está dentro de um cronograma do nosso setor de planejamento. E aqui eu quero saudar, né, o Ferrão, que estava como secretário, o próprio Fernando, que está hoje, juntamente com toda a nossa equipe, buscando alternativas de onde investir e aplicar esses recursos. Então, quando a gente busca, como eu falava, Dilson, esses recursos, é justamente com esse intuito. É não comprometer, porque o município às vezes quando tem, de repente não tem toda essa arrecadação disponível, né? Ah, temos 5% para investir em infraestrutura. Como é que tu vai fazer obras estruturantes que vá de entorno ou vai de encontro à necessidade da população? Então, é nessa hora que o gestor tem que ser, muitas vezes, habilidoso para buscar esses recursos e outros recursos que a gente busca também, Rose, e a todos. Nós vamos buscar com os nossos representantes. Que aí vem a importância de quem tem os seus representantes políticos aqui a nível de Estado e União, para que esses recursos que venham muitas vezes através de emendas ou através de ministérios, fortalece naturalmente também o gestor nas tomadas de decisões, porque isso tudo é importante.
São 8:04, Jornalismo Cultura aqui, Cultura Notícias, edição dessa segunda-feira, com o prefeito Marco Pereira, e nos próximos dias alguns dos ex-prefeitos do município de Campos Novos passarão por aqui também, falando um pouco dessa história de 142 anos. Bem, para a gente concluir então aqui, Rose, o que você pontua com o prefeito.
Sim, quero destacar, ouvintes, que amanhã, terça-feira, estará conosco o ex-prefeito, cooperativista e produtor rural, Vilibaldo Eric Schmidt. No dia 22, o ex-prefeito, produtor rural e cooperativista também, Atos de Almeida Lopes. No dia 23, quinta, o ex-prefeito, advogado e ex-procurador-geral de Santa Catarina, Dr. Nelson Serpa. E na sexta-feira, dia 24, o contabilista e ex-prefeito Silvio Alexandre Zancanaro. Na segunda, dia 27, Alexandre de Domênico. Na terça, dia 28, Nelson Cruz. E no dia 29, o advogado e ex-prefeito Dercílio Crispim Correia, porque também estaremos falando de Padre Quintílio, Rádio Cultura, visto que Dercílio foi comunicador aqui desta emissora. Prefeito, agradeço ao Douglas e aos seus patrocinadores, entre eles aí o Atacarejo Cooper Campos, que nos cedem alguns minutos para a gente fazer perguntas e respostas rápidas. E aí, na próxima semana, vamos encerrar com o senhor. Né? Se o senhor tiver agenda aí, nós encerramos, quem sabe no dia do município, dia 30, encerramos então com o senhor para a gente falar do futuro. né, do planejamento estratégico para Campos Novos, o que que tem no planejamento para o futuro do município, porque o tempo passa rápido e hoje todo gestor planeja, né? Precisa de planejamento. Eu quero perguntar, então, temos um público muito importante aqui na Rádio Cultura, que são os agricultores, se passa pelo seu planejamento fazer a terceirização da conservação das estradas do município de Campos Novos. Eu acompanho aqui, já acompanhei vários prefeitos, este é um gargalo que volta e meia, né, tem queixas, tem reclamações justas dos agricultores em relação à conservação das estradas, e há, inclusive na Câmara, né, vereadores que pontuam que talvez a saída fosse terceirizar esse serviço. O senhor vê dessa maneira ou tem outra alternativa?
Acho que é um questionamento bem importante. Desde o ex-prefeito Zancanaro, a gente já vem terceirizando o serviço da agricultura. Então, uma das formas nossas, tanto é que na semana passada nós já tivemos uma licitação, né, para uma empresa terceirizada nos auxiliar com as nossas demandas das estradas do interior. Nós temos em torno de 1.700 quilômetros de estrada do interior, então é uma extensão bastante grande e, naturalmente, a manutenção ela tem que ser constante. Haja visto, e nem entrando no mérito das intempéries, toda vez que dá uma chuva forte, cada um sabe o quanto que estraga nossas estradas no campo. Então, o que que a gente tem feito? Nós estamos buscando estrategicamente buscar essas empresas terceirizadas, elas começam a fazer os trabalhos por nós. Por exemplo, essa semana eles vão estar na região lá do Dom Bosco, da UPAE, vindo de lá para cá, como a gente diz, né? Para o centro do município. E outra frente começa na região tipo Barro do Leão, do distrito, vindo na questão para o centro do município. Então, e as nossos operadores, nossos servidores também desenvolvendo com as suas equipes, através do secretário Carlinho e toda a nossa equipe de agricultura, desenvolvendo as ações para que a manutenção das estradas elas aconteça. Mas a terceirização, respondendo rapidamente, é isso mesmo. Ela tem que seguir por um caminho. Eu não sei se nós vamos chegar na totalidade da terceirização das estradas interior, até porque nós temos muitos servidores que desenvolvem essas atividades, mas é uma demanda latente que temos, justamente, o custo ainda é bastante alto nesse formato ainda de terceirização. A gente tem buscado, e aqui eu quero lembrar, o município tem feito a sua parte, nós estamos já começando a pavimentação asfáltica no interior. Eu acho que são formas, são maneiras que a gente tem que estar atuando, e a dificuldade que a gente encontra muitas vezes é próprio material para manutenção da estrada, que é o cascalho. Pessoas nos cederem o cascalho, às vezes o próprio produtor rural tem o cuidado também na roçada na beira da estrada. Todos esses fatores são importantes para manutenção das estradas, mas o caminho, pela sua pergunta, ela é, a gente vê tem esse olhar da terceirização, claro que ainda tem que ser mais bem planejado. A gente está fazendo.
Problema é o custo.
O custo ainda é bastante elevado, então tem que fazer uma análise melhor, porque o custo é bastante elevado. Então, se nós temos lá na secretaria X valor dentro de um orçamento,
bem mais barato.
Então, aí ainda com os nossos servidores, claro, para isso aí tem que ter equipamentos cada vez melhores. E aí, naturalmente, nossa equipe tendo esse zelo e cuidado na manutenção das estradas. Porque, como eu disse, eu não reclamo da extensão das nossas estradas. Que bom que nós temos um município grandioso, pujante, até porque a produção, a gente viu agora há pouco, são quase 100 mil hectares de áreas cultivadas. Então, sem contar outras áreas que não são cultivadas e que necessitam da nossa atenção quanto às estradas.
E nesse caminho, prefeito, a Câmara de Vereadores também volta e meia pontua que o município precisa comprar máquinas para os serviços na cidade e no meio rural. No entendimento de alguns vereadores, o maquinário nesse momento estaria bastante avariado, tanto para recuperação de estradas como para trabalhos na área urbana. Qual a situação do maquinário e qual é a projeção, o planejamento para a compra de máquinas, principalmente enquanto não se torna economicamente viável terceirizar a recuperação das estradas rurais?
Então, o que que a gente percebe? Naturalmente nós temos já, e aí vem não é nenhum desabafo, aqui a gente apresenta sempre à população aquilo que acontece no setor público, a lentidão dos processos. Nós já estamos há praticamente mais de um ano tentando fazer com que libere esse recurso, e não é, a Câmara de Vereadores já fez a sua parte, fora feita a lei autorizativa, já está no agente financeiro para aquisição, mas assim, ó, o que a gente percebe? A lentidão nos processos, duas e três, você apresenta, tá tudo certo, falta esse documento, e aí acaba atrasando muitas vezes a aquisição desse maquinário. E o que me preocupa quando demora, às vezes, na lentidão dos atos públicos, é a questão do custo. Eu lembro que no ano passado nós compramos um caminhão, uma caçamba, que a estimativa de compra dela era em torno de 480 mil reais. Nós fomos acabar comprando, quando estava disponível o recurso para aquisição, estava lá nos 700 mil reais. E se a gente for pegar esse mesmo caminhão hoje, já está praticamente 1 milhão. Então, aquilo que nós tínhamos lá para aquisição de máquina, vamos imaginar 5 milhões, quantas máquinas eu posso comprar no dia de hoje? daqui 10 dias quanto vai ser, e se a gente pensar, tivéssemos comprado lá quando nós tínhamos a lei autorizativa e o agente financeiro te sinalizasse favorável, nós tínhamos feito de repente essa aquisição e compraríamos até mais maquinário. Então é um grande desafio, né, fazer a gestão nesse formato em virtude dessa lentidão muitas vezes dos processos, e não é má vontade do prefeito, não é má vontade do secretário, é realmente às vezes os trâmites legais e burocráticos, e nós temos que seguir o rito legal. Não podemos comprar porque o prefeito quer comprar. Eu posso comprar de forma legal? Não. Então, se eu não posso comprar, eu tenho que seguir todos os trâmites legais para que faça essa aquisição.
8:11 no dia 30, me confirma aqui o Richard, que sempre nos ajuda, colabora muito com os meios de comunicação aqui. Obrigada, Richard, pelo seu trabalho, né? É de família, né? Esse jeito assim bacana de ser, né? Temos um grande apreço aí pelo seu Alcibíades, a sua esposa, né? Os pais do Richard. E então dia 30, conforme o seu assessor aqui, o senhor poderá estar aqui, é o aniversário do município, e aí vamos falar do futuro, vamos entrar no investimento para a escola de ensino fundamental, os professores pedem, o piso dos professores, eles inclusive vão fazer uma manifestação nacional, agora nesta semana, vamos entrar em Poço Profundo, aeroporto, a escola do Senai, que é um super projeto, os gastos com a construção da nova Câmara e a praça que vai ser revitalizada ali, e a recuperação da cidade, né? Pavimentação, as praças, tantos serviços aí que são necessários, assim como os investimentos na área de habitação. Da minha parte, eu agradeço o prefeito, eu acredito que os ex-prefeitos que estarão aqui também vão trazer suas sugestões, e elas vão para o senhor, então, na semana que vem nós vamos apresentar também essas sugestões e essas perguntas. Muito obrigada a você, Ortiz, e aos ouvintes, e muito bom dia.
Ok, obrigado, Rose, obrigado, prefeito, mais uma vez, que tenhamos dias cada vez melhores. Obrigado por ter vindo, Marco, e até a próxima, então.
Com toda certeza, quem agradece somos nós, né, Richard, por ter essa oportunidade de estar aqui na rádio, levando as informações, falando da municipalidade, falando dos desafios, né, que todos nós temos, mas também falando das conquistas, das coisas boas, né, porque as coisas boas que também nos motivam a todo dia levantar cedo e muitas vezes dormir tarde e fazer o que a gente gosta no intervalo, que é o que vocês fazem aqui também na rádio. Então, mais uma vez, agradecer. Eu sei que o tempo é curto, né, nós gostaríamos de estar falando, mas tem bastante assunto pra gente discutir, é também de interesse da população, mas eu já agradeço até aqui, quero já desejar sucesso, né, e aqui boas prosas aqui com os próximos que vão estar aqui me sucedendo na questão de ex-prefeitos. E aqui já quero lançar não é um desafio, mas era algo que nós já tínhamos conversado na gestão há dias atrás, da possibilidade, Rosi, através dessa iniciativa de vocês, parabenizar, quem sabe daqui a pouco a gente poder fazer um café com os ex-prefeitos. Eu acho que é um momento também de a gente poder bater um papo com eles, trazer essas informações. Eu acho que para coroar, quem sabe daqui a pouco a gente pode fazer um café com os ex-prefeitos, para que a gente possa partilhar também um pouquinho dos saberes de cada um deles, e sempre são bem-vindas as sugestões que eles possam trazer para a municipalidade. Muito obrigado, um ótimo dia e uma excelente semana.
Valeu, prefeito, da mesma forma, muito agradecido. São 8:14. Concluímos aqui essa edição de Cultura Notícias. Entretenimento, música boa, informação também. Segue aqui com o Douglas daqui a pouco no Comando Geral. Bom dia.
Rádio Cultura FM 93.9, Campos Novos, Santa Catarina.